Nós separamos uma palavra para este momento, escolhemos o Salmo de número 23. E o tema da mensagem ele ficou grande, né? Mas esse é o contexto que nós gostaríamos de pensar. Salmo 23, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, pensando no seguinte tema. Salmo 23 nos remete a satisfação, segurança, alegria, esperança para a realidade que nós estamos vivendo atualmente. Então, vou repetir. Nós vamos olhar para o Salmo de número 23, vamos nos deter no Salmo de número 23, e olhando para ele, nós vamos pensar em alguns aspectos. Satisfação, segurança, alegria, esperança para a nossa realidade atual. O Salmo 23, na verdade, ele é algo muito próximo da realidade daquilo que todos nós estamos vivendo, né? Mas estas verdades, elas precisam ficar um pouco mais evidenciadas na nossa mente, né? Para que nós possamos, então, pegar esses elementos apontados por Davi e colocá-los de uma maneira muito mais efetiva na nossa vida. Então nós vamos ler, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, Salmo de número 26, versículos de 1 a 6. Se for possível, durante a leitura você possa até repetir junto, né? Porque é um texto bem conhecido e desta maneira você vai ficar com essas questões mais próximas à mente. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por isso que nós começamos hoje, né, com a música, um corinho que praticamente acompanhou toda a minha juventude, que é a questão da satisfação. Davi vai nos dizer sobre esta satisfação, né? E ele vai colocar algumas coisas interessantes do texto, que muitas vezes nós lemos, repetimos, mas nós não olhamos ele. O Salmo 23, ele é o salmo mais indicado para esse momento que nós estamos vivendo no aspecto da atualidade, por tudo aquilo que nós estamos passando. Por quê? Porque ele vai nos revelar algumas verdades que muitas vezes nós esquecemos em alguns aspectos. Portanto, então, além do Salmo ser um dos salmos mais conhecidos do Antigo Testamento, Davi ele vai nos mostrar e vai nos dizer que existe algumas coisas que ele nos dão como uma visão, uma perspectiva de vida. E ele vai nos dizer, Davi vai nos ajudar nisso, e ele vai dizer assim que não é possível olhar para o Salmo sem pegar a experiência de Davi como pastor de ovelhas. E Davi vai pegar a sua experiência daquilo que ele viveu, do seu cotidiano e do seu dia a dia, e vai transferir todos esses aspectos para quem é o Deus a quem ele serve. Então, Davi, ele vai sair da posição de pastor de ovelha e vai passar a ser ovelha e vai olhar para Deus com um olhar dele, ovelha, e de Deus como o seu pastor. E Davi, quando ele vai construir isso, né, como ele vai compor esse texto, ele vai fazer essa narrativa, Davi, então, ele vai se apropriar dessa experiência, essa experiência vasta que ele tem como pastor de ovelha, toda a questão de cuidado, toda a questão de tratamento, de como tem que ser, como deve ser, e vai transferir esses princípios para aquilo que Deus é na vida dele. É um profundo conhecimento que ele tem da natureza da ovelha, um profundo conhecimento da atitude que um pastor tem que ter, e é de crucial importância nós entendermos e nos colocarmos como deve se pôr, como ovelha, que nós vamos receber deste pastor que nos traz esse cuidado, além do cuidado, um amor. Um amor ao rebanho e um amor individual para aqueles que fazem parte desse rebanho. E aí Davi então vai trazer nessa narrativa, ele vai colocar então na elaboração desse texto essa experiência. E aí nós gostaríamos então de ressaltar aquilo que ele escreve como compositor do texto, né? Onde ele vai colocar essa perspectiva. E ele vai se colocar como ovelha e Deus como o pastor supremo, e ele vai apresentá-lo nesse texto para nós. Então, o texto do Salmo, ele não vai tratar em nenhum momento sobre súplicas. Davi, ele não vai suplicar nada no texto. Davi, ele não vai se queixar de nenhum infortúnio que ele possa estar vivendo ou passando. Davi, ele não vai apontar nenhuma imprecação contra qualquer inimigo pelo qual se levante contra ele, e ele não vai abordar nenhum assunto que não esteja relacionado com gratidão. Então, toda a narrativa do texto ele vai trazer essa gratidão. Como agradecer? Agradecer pelas bênçãos, pelo cuidado, pela direção, pela maneira que Deus trata, como pela maneira que Deus faz. Então, nessa construção que Davi vai dizer, né, que ele vai trazer para nós, ele vai eliminar do texto súplica, queixa, infortúnio, imprecações contra inimigos ou qualquer assunto que não esteja relacionado com gratidão, né? Então, nós precisamos aprender essa questão. Precisamos aprender esse princípio. E ele vai então, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai então trazer de uma maneira poética, dentro dessa estrutura, e ele vai retratar no texto um coração grato e completamente satisfeito por toda a bondade que o Senhor concede para a vida dele. Então, o que nós precisamos aprender hoje? Eu preciso ter um coração grato, completamente satisfeito pela bondade que o Senhor concede para minha vida todos os dias. Lembrando da palavra misericórdia, Deus pega a sua misericórdia e passa por dentro do coração dele todos os dias. Esse é o sentido de misericórdia. E essa misericórdia, ela se renova a cada dia, cada manhã, a cada abrir de olhos. Então, aprenda nessa questão de que eu preciso ter um coração grato, não importa a circunstância. E eu preciso ter uma atitude de satisfação por toda a bondade que Deus concede para a minha vida. Então, uma das coisas importantes para você nesse texto é olhar para esse texto com essa perspectiva. Então, a primeira questão que Davi vai dizer, no versículo de número 1, ele vai nos dizer assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com uma intensa satisfação, né? Então não é uma satisfação qualquer, mas uma satisfação com intensidade, Davi, ele vai dizer, ele vai apresentar, ele vai dizer para as pessoas quem é o Senhor dele. Nessa apresentação que Davi vai dizer deste Senhor, que é Senhor da vida dele, ele vai dizer que ele é o seu pastor. Ele é o pastor, e Davi então vai exultar este pastor e vai dizer que ele, Davi, faz parte do rebanho do Todo-Poderoso. Quer dizer que este sumo pastor, que tem o cuidado sobre a vida dele, ele é o Todo-Poderoso e ele pertence a ele. Então, esse sentimento de pertencimento, ele está muito carregado no texto. E é como se todo esse sentimento exalasse, né, no momento que ele diz essas palavras. Quando nós estamos no campo, né, quando nós estamos no campo, qualquer planta, qualquer flor que amanhece ou que anoitece, ela exala um perfume que contagia todo o local. Então, Davi está usando essas mesmas palavras, como palavras perfumadas, dizendo de quem é, do qual rebanho ele é, de quem ele pertence, e que esse Deus, ele é todo-poderoso, e esse todo-poderoso é o seu Senhor, e esse Senhor é o seu pastor. Significa que ele é propriedade, ele não é qualquer um. Então ele está dizendo da importância que ele tem nesse rebanho, e ele está dizendo da importância que Deus tem na vida dele, e que nada, nem ninguém, nem circunstância, nem momento de atualidade, nem vírus, pode arrebatar do coração dele essa satisfação, essa alegria que ele tem. Ele quer dizer que esse Deus, pelo qual ele está debaixo dessa autoridade, da qual ele é propriedade, é alguém muito importante, o mais importante de todo o universo. Além disso, ele vai apontar que ele é o criador de todas as coisas que existem. E ele tem poder para governar sabiamente todo o universo. Nesta apresentação, nesse cartão de visitas que Davi está dizendo, nesse primeiro versículo, ele está dizendo da alegria de ter o Senhor como o pastor dele. Essa mesma alegria, esse mesmo sentimento, é o sentimento que nós precisamos ter, de pertencimento a esse rebanho, de fazer parte e saber que o Deus Todo-Poderoso é quem é o pastor do qual eu estou debaixo da autoridade. E isso traz uma satisfação, satisfação por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele fará. Então, satisfação é ter a Cristo. Não existe nada melhor, não existe prazer mais visto, porque agora eu sou de Jesus. Há uma paz, né? Sem paz, uma paz real que faz com que nossa vida possa, mesmo em meio a toda e qualquer adversidade ou dificuldade, essa paz não se remove, porque ela é maior do que a circunstância pela qual vivemos. Diante disso, diante dessa apresentação, daquilo que ele diz quem é Deus, ele faz então uma segunda colocação importante, né? Além da satisfação, é a segurança. Aquilo que todos nós buscamos hoje. Buscamos segurança. Segurança para a vida, segurança para a enfermidade, para a adversidade. E aí, Davi, dos versículos de 2 até o versículo de número 4, até no versículo de número 3 do texto, ele vai dizer assim: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, se nós olharmos por aquilo que Davi está dizendo, este pastor, que ele pertence a este rebanho, traz uma segurança incomparável. Essa segurança, ela está firmada nas atitudes deste pastor supremo que vem e supre todas as necessidades da ovelha. E ele então vai elencar nesse texto, Davi vai colocar então as atitudes que o pastor vai tendo. O salmista então, ele vai trazer um elemento prático, aplicado sobre aqueles que falam que pertencem, e a partir do momento que eles pertencem, ele sabe perfeitamente quais são as necessidades dessa ovelha. Essas necessidades nós podemos denominá-las como necessidades básicas. Então, o pastor não só tem o conhecimento delas, como toma iniciativa para suprir e supre com abundância tudo aquilo que essa ovelha precisa debaixo do seu amoroso cuidado. Então, o texto na narrativa, ele vai nos dizer que o pastor vai nos conduzir e vai nos levar. E ele vai apontar nas expressões das afirmativas que faz o cumprimento dessas ações. Ele me faz repousar. Não existe nada melhor do que nós estarmos em lugares que possam trazer um lugar de repouso, tranquilidade, segurança, né? Então ele me faz repousar. Ele me traz no coração. Me deixa sentir esse cuidado, né? O local onde você pode estar, onde existe uma paz excepcional. Ele diz então, além deste que me traz, me faz repousar, leva-me para junto de águas de descanso, traz para mim um lugar de refrigério. Não existe nada melhor do que você tomar uma água gelada quando você está com um calor tórrido. Né? Eu sempre brinco, né, que a melhor geladeira é uma moringa de barro e uma caneca de alumínio. Porque você pode tomar água da geladeira, mas ela não é gelada igual e não é saborosa igual uma água de moringa e uma caneca de alumínio. Porque elas matam a sede do corpo, e trazem nesta água que mata a sede, uma satisfação, um descanso, um renovar de ânimo para que a gente possa prosseguir na caminhada. Então, além dele me levar para um lugar de repouso, ele leva-me para junto de águas, águas que matam a minha sede e águas que me dão descanso. Esses dois elementos vão me dar um refrigério de alma, um local onde eu posso descansar, ter em si repouso, ter em si refrigério. E ele conclui: guia-me pelas veredas da justiça, me guia por caminhos justos. Então, dentro desse conceito que Davi está dizendo sobre quem é o pastor dele, ele está dizendo que esse pastor me traz repouso, esse pastor me leva junto para as águas de descanso, esse pastor traz para mim refrigério de alma, e esse pastor guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça. Todas essas iniciativas são iniciativas do pastor. O Senhor é o meu pastor, que traz para minha vida o cuidado, que traz sobre minha vida ações de amor desse sumo pastor. Então, Davi pega esses conceitos e narra de uma maneira muito objetiva e clara, para que nós possamos nesse momento, e que alguns que precisam de repouso, outros precisam de águas de descanso, outros precisam de refrigério de alma, e outros precisam de caminhos de justiça. Lembrando que os caminhos de justiça são, é Deus que dá, homem nenhum consegue produzir esses elementos. E Davi então deixa essa narrativa para nós muito clara. E ele diz então: não há o que temer. Por que que não há o que temer? Porque o cuidado do pastor não é dispensado com base de mérito da ovelha. Essa questão. Não é uma questão de merecimento. Esse cuidado ele vai ser dispensado por causa do caráter do sumo pastor. E ele vai narrar no versículo 3 esta verdade, né? Por amor do seu nome. Por amor do seu nome está dizendo sobre o caráter de Deus, um caráter imutável que não está relacionado ao meu mérito, porque se tivesse relacionado ao meu mérito, eu não merecia esse cuidado. Mas ele, como pastor, vai derramar sobre mim por causa do caráter dele. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Então nós temos no texto uma satisfação, satisfação de ter o sumo pastor como pastor e eu como ovelha. Esse elemento me traz segurança, essa segurança vai me trazer uma alegria, porque ele vai me trazer repouso, ele vai me trazer descanso, ele vai me trazer refrigério, ele vai me guiar pelas veredas da justiça, porque esses cuidados estão relacionados ao caráter dele. Eu sempre falo, né, e a Teresa é testemunha, que há abos para todos aqueles que vão fazer o seu tratamento, que vem com um monte de perspectiva, que vem com um monte de medo, que vem com um monte de receios, porque aonde eles estão, eles não sabem que existe um abos. Mas quando eles chegam e vem o prédio, vem as pessoas, vem o cuidado, vem o amor, eles ficam impactados com aquilo, porque numa realidade como hoje, que todo mundo quer tirar alguma coisa, ninguém quer dar nada de graça, e lá eles recebem tudo de graça, movidos por causa do amor, para que eles possam repousar, eles possam ter descanso, eles possam ter refrigério, para que eles possam tratar e voltar para casa bem, e o pagamento disso é vê-los felizes. E nós vemos centenas de pessoas trabalhando por pessoas que nunca virão na vida, e eu vejo que, eu sempre replico que o refrigério, o local de refrigério, ele tem nome e chama Abos. Nesses 15 anos de capelania hospitalar, isso é muito claro e muito evidente, muito latente, né? Porque isso não é uma hipótese, isso é uma verdade, isso é uma realidade. Então, Davi, ele vai nos dar, então, no primeiro versículo, a expressão de satisfação. No segundo, né, dos versículos de 1 a 3, ele vai falar sobre uma questão de segurança. E ele vai nos reportar, diante de todos esses elementos, Davi vai falar lá no versículo de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa expressão é uma expressão interessante, porque ele começa dizendo assim: com júbilo. A palavra júbilo é com alegria. Não é com uma alegria qualquer, é uma alegria que é exultante, que quer dizer ele está saltando de alegria. Por quê? Porque ele tem a companhia do seu pastor, que é todo-poderoso, que é benfeitor, que tem atitudes favoráveis em relação a ele. A coisa mais triste é quando você precisa de pessoas que tenham atitudes favoráveis por uma necessidade que você tem. Então, diante daquilo que o salmista está dizendo, ele diz que eu, mesmo enfrentando dificuldades, eu vou estar alegre. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria saltitante. Essa alegria saltitante vai me dizer que a companhia de Deus, Todo-Poderoso, benfeitor, traz uma atitude favorável para mim. Então, não importa a situação, seja de alegria, de fartura, seja de aflição e perigo, a presença dele vai ser constante. A presença dele vai ser uma realidade, não importa o momento que se viva ou que se passe. Então, o bom pastor, o sumo pastor, vai ser alguém presente em qualquer circunstância. Por isso que ele não me falta. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Por quê? É nisso que ele não vai faltar, independente de qualquer circunstância, bonança, abundância, aflição e perigo. O bom pastor vai estar presente comigo a todo instante e a todo momento. Certamente que quando experimentamos as mais adversas circunstâncias, desemprego, problema de saúde, perseguição por causa da nossa fé, ou desfrutamos da doce presença enquanto atravessamos o escuro e frio vale da sombra e da dor. Então, Davi vai dizer: a circunstância não importa, porque a presença de Deus vai estar conosco. Então, primeira coisa, se você está vivendo a adversidade, a presença de Deus não vai te faltar. Se você está passando por qualquer problema de saúde, seja um tratamento, seja uma cirurgia, seja uma recuperação de cirurgia, a presença de Deus não vai te faltar. Se você está vivendo uma questão de desemprego ou uma desesperança, lembre-se, a presença do Senhor não vai lhe faltar. Por quê? Porque em qualquer circunstância, o Senhor está conosco, em toda e qualquer situação, e vai trazer para mim uma situação de confiança, porque a presença dele vai estar ao meu lado e eu não preciso me sentir abandonado. Lembre-se desse aspecto que Davi coloca no versículo de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Aí que está. Por que que ele não vai temer? Né? Por que que ele não vai temer nos vales frios e sombrios? Por que que ele não vai temer nos momentos da dor? Por quê? Porque a presença de Deus vai estar com ele. E o fato da presença de Deus estar com ele, ele vai estar alegre. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria saltitante, exuberante, que vai fazer você conseguir vencer. Por quê? Porque a presença do Todo-Poderoso, benfeitor, vai estar atuando na sua vida. E ele é favorável a você. Davi então vai nos dizer, através dessas palavras, que as circunstâncias não vão determinar aquilo que eu sinto. O que mais eu escuto hoje é: vamos sair de uma circunstância como essa? O que que nos espera amanhã? Amanhã, o que que vai acontecer? Por que que nós estamos vivendo uma circunstância como essa? Na semana passada, nós falamos que, mesmo que eu esteja em mar revolto, mesmo que eu esteja num barco, que ele esteja balançando de todos os lados, quando Jesus é o timoneiro dele, eu posso ter o meu coração em paz, porque a direção é dele. E no momento certo, ele vai nos levar para o local de segurança. Eu só vejo tempestade, mas ele está me conduzindo para o lugar de segurança. Então, de tudo aquilo que nós lemos aqui, vamos só recapitular para você poder lembrar. Ele fala de satisfação, satisfação, e ele apresenta o Senhor como seu pastor, porque ele tem o Todo-Poderoso como pastor dele. Ele fala de uma segurança. Por que que ele fala dessa segurança? Porque este pastor, ele me faz repousar, ele me leva para junto das águas de descanso. Ele traz refrigério para minha alma, ele guia pelas veredas da justiça. Por quê? Porque ele cuida de mim e ele é o meu pastor amoroso. Terceiro elemento: por mais que eu ande por vales escuros e sombrios, existe uma alegria, não é qualquer alegria, uma alegria exultante, saltitante, porque ele está no controle de todas as coisas. Então, essa satisfação, essa segurança e essa alegria vão me levar para onde? Para a esperança. Versículos 5 e 6. Dá uma olhadinha novamente na sua Bíblia. Versículos 5 e 6. Qual que é a esperança? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que que essa esperança produz? Essa esperança me traz uma visão do futuro. Essa esperança retrata o futuro. O que que ele diz? Ele vai preparar uma mesa, né? Ele vai ungir minha cabeça. Esse meu cálice vai transbordar, significa que vai ser uma alegria constante. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão quando? Quando que a bondade e a misericórdia do Todo-Poderoso vão me seguir? Todos os dias da minha e da sua vida. Não é alguns dias. Todos os dias. Então, diante dessa verdade, Davi está dizendo que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, elas vão seguir você. Elas vão estar com você a todo momento de sua vida. E aí, na visão do amanhã, na visão do futuro, eu não preciso me preocupar com o meu futuro. Por quê? Porque amanhã é motivo de alegria e não de preocupação, é motivo de intensa convicção, não de ansiedade. Por quê? Porque o salmista, apesar dos vales, ele sabe que o seu lugar vai ser a casa do seu pastor. Não é uma casa passageira e nem temporária, mas permanente. Casa essa que está garantida na palavra do pastor, do sumo pastor, do Todo-Poderoso. Então, nós aprendemos com este salmo, né, estas verdades: satisfação, segurança, alegria e esperança. Diante de tudo aquilo que você tem vivido, e cuidado com as informações pelas quais você tem se alimentado durante esse tempo, né? Porque muitas vezes você olha para aquelas questões, você perde a satisfação, você perde a segurança, dependendo de tudo aquilo que você ouve, você perde a alegria e aí você perde toda a convicção. Mas diante daquilo que nós estamos vivendo agora, e eu tenho uma compreensão do texto, da verdade do texto, da satisfação, segurança, da alegria e da esperança, nós podemos passar por tudo isso sabendo que Deus não perdeu o controle de nada e Ele mantém as rédeas da história sob sua mão. E Davi, ele vai concluir o salmo dizendo que nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias. Então, essas verdades que foram exaltadas no salmo fazem com que eu e você tenhamos uma coisa em mente: eu preciso render graças a Deus pelo cuidado que Ele tem demonstrado na minha vida diariamente. Essa alegria vai trazer para o meu coração uma compreensão de que verdadeiramente eu preciso ter uma maturidade espiritual. Com essa maturidade espiritual, eu vou afastar da minha vida as amarguras e frustrações. E aí, quando eu afasto da minha vida as amarguras e frustrações, o que que fica? Fica o quê? Um coração agradecido. E esse coração agradecido você precisa ter em mente. Não é a circunstância que determina o que eu sinto, mas sim as minhas convicções As ferramentas que eu tenho é que vão determinar o meu futuro. O salmista, ele começa dizendo quem é o pastor, diz quais são os atributos desse pastor, diz das dificuldades e adversidades que vão existir pelo caminho, diz que, na verdade, todas elas são atendidas por esse pastor através das ações que ele tem de cuidado, e esses cuidados não são qualquer cuidado, né? Porque o fato de me fazer repousar, o fato de me trazer água para descanso, o fato de refrigério para minha alma e guiar-me pelas veredas da justiça, vão fazer que, por mais circunstância que se passa na minha vida espiritual, não se afasta de mim, por mais problemas, frustrações e amarguras, um coração agradecido. Portanto, meu irmão, muitas vezes a gente repete o Salmo 23 como papagaio. Mas, na verdade, nós precisamos saber que o Salmo 23 nada mais é do que o retrato de quem é o nosso pastor, qual a atitude, o que ele faz e qual a minha retribuição. Ter um coração alegre e agradecido por tudo aquilo que ele me faz e por tudo aquilo que ele realiza em minha vida. E aí não dá para viver uma vida de qualquer jeito. Não dá para viver uma vida com Deus reclamando de todas as coisas. Não dá para viver uma vida em que você perca a concepção de quem é o pastor que você segue. Essa convicção de Davi, naquilo que ele diz nesses 6 versículos, nos dá uma espinha dorsal do que é a fé cristã, do que é a vida com Deus, do que é o relacionamento com Ele. E essas questões estão aqui, para que você viva não ontem, hoje, com coronavírus, sem coronavírus, com problema político, com problema de instabilidade, não importa a circunstância, porque eu sei a quem eu sirvo e eu sei que é poderoso e que vai vir ao meu encontro e vai me ajudar em tudo aquilo que eu preciso. Essa verdade é uma verdade que você precisa ter no seu coração. Convido você que você depois pegue o Salmo 23. No momento que você for fazer sua reflexão antes de dormir, leia detalhadamente, ouvindo essas palavras e essas verdades, para que elas possam ficar latentes no seu coração e na sua vida. Portanto, não esqueça destas verdades. E não esqueça desses tópicos. Eles estão elencados no tema para que você não esqueça. Hoje nós pensamos que o Salmo 23 nos remete à salvação, segurança, à alegria, à esperança para a nossa realidade atual. É como se Davi estivesse escrevendo para hoje. E ele estivesse escrevendo para você, dizendo quem é o pastor dele. A minha pergunta para você é: o pastor de Davi é o seu pastor? Se ele é o seu pastor, ele vai fazer nessa narrativa de tudo aquilo que foi feito com a vida de Davi na sua do mesmo jeito. Por isso, não esqueça dessas verdades e desses princípios tão valiosos e importantes na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. Quero convidar você para que você possa, nesse momento, né, nesse instante, refletir sobre essas verdades que o texto diz, né, e de tudo aquilo que a palavra de Deus